Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Boa tarde. Hoje é Dia Internacional das Florestas. Comemorações nacionais centram-se este ano no Conselho de Mação. Sétima Assembleia da Organização Conselhia do PCP aprova proposta de resolução com vista ao crescimento do Partido em Tomar. Lar de São José, do Centro de Assistência Social, comemorou este sábado 110 anos de atividade.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontos fantásticos em colchões Picolin. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visite a Tomarel e aproveite os descontos até 50% em colchões Picolin e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolin e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros em especial durante a tarde nas regiões centro e sul, que poderão ser, por vezes, de granizo e de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento em geral fraco superando temporariamente moderado nas terras altas e faixa costeira ocidental, e ainda formação de gelo geada nas regiões do interior, norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 15 para Évora, 16 para Coimbra, Lisboa e Faro e 17 para o Porto, Leiria, Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Nesta segunda-feira, o Primeiro-Ministro António Costa vai estar em Mação na sessão comemorativa do Dia Internacional das Florestas. A sessão terá lugar no Alto da Caldeirinha, com início previsto para as 14h30. Às 15h, lugar uma visita a áreas intervencionadas em povoamento de regeneração natural do Pinheiro Bravo e será feita pela Câmara Municipal de Mação uma descrição técnica dos trabalhos que ali têm sido desenvolvidos. Pelas 15h30, lugar ao painel a gestão florestal, presente e futuro, com intervenções do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoula Santos, Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, também da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, terminando depois com a intervenção de António Costa. Com o lema Floresta Gerida é uma Floresta Protegida, a escolha de Mação para a comemoração do Dia Internacional das Florestas, este ano, reconhece o enorme trabalho que o Conselho tem desenvolvido na fileira florestal. Há momentos em declarações prestadas à ERTS, Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, referia precisamente que este é o reconhecimento do Governo do trabalho desenvolvido pela sua autarquia nesta matéria.
Bom, nesta vida, ao longo dos anos, e principalmente após os incêndios e a tragédia que aconteceu em 2003, o município de Mação, no seu todo, e todas as forças políticas e toda a comunidade, no geral, delinear uma estratégia de preservação da nossa floresta, que passou em primeira mão por aquilo que nós designamos, e que hoje é a lei das GIFs, não é? Aqui em Mação começamos a trabalhar sobre esse ponto de vista antes mesmo da lei estar efetivada, e nesse sentido entendemos, e foi isso que fizemos, que o território e a floresta só será preservada se for trabalhada e se for humanizada. Quero com isto dizer que temos de devolver pessoas à floresta, e nesse sentido não podemos esperar que a floresta cresça ao abandono que tem crescido nos últimos anos. Defendemos, por isso, uma intervenção integrada no território, com a manutenção daquilo que é esta riqueza de concelhia, mas com uma intervenção profunda, que passa pela gestão da floresta no seu todo, onde teremos de tirar carga combustível onde ela está a mais, onde teremos de criar linhas de descontinuidade, temos de ter árvores de fruto, temos provavelmente de ter animais, vários pontos de água, caminhos, aceiros, enfim, temos de olhar a floresta como um todo e perceber que a floresta não são só pinheiros ou eucaliptos a crescer, é muito mais do que isso, e temos de ter, efetivamente, uma gestão da floresta sob dois pontos de vista. Por um lado, preservação da riqueza, mas mais do que isto, a floresta poderá ainda dar mais riqueza do que aquela que dá atualmente, só com os pinheiros ou com os eucaliptos, por exemplo.
Pacho Estrela lembrou precisamente que a floresta pode ser uma solução de desenvolvimento das regiões do interior do país, nomeadamente do seu concelho, regiões cada vez mais despovoadas, mas nem sempre, disse, é possível concretizar os objetivos programados, dado a falta de meios financeiros.
Não temos conseguido aplicar tudo aquilo que defendemos, por falta, evidentemente, de meios financeiros para o fazer. Infelizmente não tem sido possível, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de territórios muito despovoados, muito sacrificados, em propriedades muito compartimentadas, onde os seus proprietários são pessoas já idosas, sem capacidade para investir, sem ânimo, sem vontade, e portanto é preciso que haja aqui por parte dos poderes públicos uma maior atenção a este problema e que sejam dispensados mecanismos que possam, de facto, ajudar a alavancar todo este nosso projeto. E deixe-me referir que este não é um projeto de nação, é um projeto de grande parte do país. Nós temos 5 ZIFs constituídas no nosso concelho, infelizmente não puderam avançar da forma que nós queríamos, como eu há pouco lhe referi e que defendemos, e de facto ZIFs e o país adotasse esta estratégia como um todo, estaríamos a falar obviamente do investimento avultado, mas que a médio e longo prazo traria benefícios. E reparte, geraria benefícios não só em termos de valorização económica da floresta, mas também uma forma de reter população nestes territórios altamente despovoados, devolvendo vida a muitas e muitas aldeias, muitas e muitas vilas, que a caminhar por este caminho, em breve serão autênticas cidades e vilas abandonadas. E, portanto, pensamos nós, era uma forma de criar riqueza em grande parte do país.
Dia Internacional da Floresta, comemorações centradas hoje em Maçã.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Organização Conselheira Tomar do PCP aprovou este sábado uma proposta de resolução que inclui um conjunto de medidas e ações que têm por objetivo o crescimento do partido em Tomar, preparando assim o desafio das próximas eleições autárquicas. Foi no decorrer da 17ª Assembleia do PCP de Tomar que se realizou no salão da antiga Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. O documento agora aprovado faz uma caracterização aprofundada da atual situação do concelho, ao nível de aspectos como a sua população, da atividade económica e empresarial, do turismo, do setor primário, do emprego e também da coesão social, entre outros. Como referiu à reportagem da Hertz, Paulo Macedo, responsável do PCP.
A proposta de resolução é um documento, como foi aqui dito perante os camaradas presentes e pessoas convidadas, é um documento um pouco extenso, que faz uma enorme caracterização do Conselho de Tomar em várias áreas, a nível demográfico, a nível da economia, dos vários setores que existem na economia de Tomar, neste momento, com dados obtidos em documentos que estão disponíveis, dados muito recentes, em que nos permite ter uma ideia mais fiel do concelho em que nós vivemos, da situação em que ele vive. A partir dessa análise que é feita e caracterização, depois falamos também aqui dos movimentos que existem de massas no próprio concelho, movimentos a nível associativo, movimentos a nível da Comissão de Utentes que vai fazer o seu trabalho, movimento a nível sindical do trabalho que é aqui feito, e depois, logicamente, temos também aqui o trabalho que é feito pelo Partido Comunista Português no âmbito da CDU, nos respectivas freguesias, organismos que foram criados nas freguesias onde a CDU concorreu. Este documento já agora, portanto, começou por ser elaborado já há 2 meses atrás, um bocadinho antes, foi discutido em todos os locais, em todos, com acrescentos e melhorias ao próprio documento inicial. Mesmo hoje aqui, na própria sessão que decorreu da Assembleia, houve mais algumas melhorias. E depois este documento ainda termina com a situação não só da CDU por freguesias, como também a situação atual do Partido Comunista aqui em Tomar.
Nesta reunião, para além da análise da atual situação política nacional, mereceu particular destaque também a situação política no concelho, em particular a participação da CDU no atual executivo da Câmara de Tomar e, naturalmente, as próximas eleições autárquicas a realizar em 2017.
foi feito aqui um enorme desafio, já de começar a pensar nas próximas eleições autárquicas para 2017, começar a preparar as coisas, freguesia a freguesia, para que consigamos ainda ter melhores propostas. No princípio, tivemos aqui a analisar, que isso também foi uma parte importante, por isso é que provocou aqui uma discussão muito prolongada sobre o trabalho que está a ser feito pela CDU no Conselho a nível da vereação e onde é que ainda devemos incidir mais de propostas que foram feitas no programa da CDU, mas que não estão ainda a ser aplicadas, porque logicamente nós não somos a maioria na Câmara, temos só um vereador, mas que acho que são importantes as propostas que estão ainda no programa e casos concretos. Nós falámos aqui da área da cultura, do associativismo, temos propostas mais concretas e que não estão a ser aplicadas. Falámos aqui, foi um tema que foi muito debatido, pessoas que foram convidadas a parte da zona industrial, parque empresarial, falámos de questões ambientais das hectares de Ceiça e de Caixarias que estão a usar agora aqui para o Rinovão e que estão a poluir o Rinovão, portanto foram problemas aqui levantados, mais apoio à parte do incentivo. Falámos concretamente do mercado e a sua ligação aos produtores agrícolas e à importância da indústria agroalimentar, que não tem tido destaque, mas cada vez tem de ser mais apoiada. Falámos aqui de várias coisas e que já são ideias para o próximo programa da CDU, que foram aqui levantadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No último sábado, o Lar de São José, do Centro de Assistência Social de Tomar, esteve em festa. Utentes e familiares, trabalhadores e entidades convidadas celebraram o 110º aniversário da instituição, que ocorre, recordo, sempre no dia do seu padroeiro São José. Entre as várias iniciativas, destaque para a ação comemorativa da data, que decorreu no final do almoço, e onde Pedro Marques, o Presidente da Direção, começaria por referir o empenho dos funcionários da instituição no trabalho realizado diariamente no lar de São José.
E aos familiares, quero relançar mais uma vez o desafio. Nós temos, já no passado, tivemos algumas iniciativas, é que chamámos Portas Abertas, em que os familiares vieram cá, tiveram connosco, quem já teve connosco, os técnicos desta casa, os responsáveis desta casa também tiveram, visitaram o que tiveram a visitar, esclarecemos o que tivemos a esclarecer e que solicitaram esses esclarecimentos, ficaram a conhecer, de certa forma, mais diretamente, o dia-a-dia e a maneira como os nossos trabalhadores se relacionam com os nossos utentes. E esse regime, essas iniciativas portas abertas vão continuar. Vieram poucos familiares, queremos que venham mais. Para nós, a crítica é sempre a vida. Teremos essa crítica e faremos o melhor que essa crítica apontar e que, efetivamente, seja possível realizar. Esse vai ser a nossa continuidade, o nosso trabalho. É um trabalho do dia-a-dia, também de muito empenho, mas tendo em conta, como eu vos disse há bocado, a sustentabilidade desta instituição e o bem-estar de quem cá vive, de quem, efetivamente, confiou em nós para viver.
Presente no aniversário esteve também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. A autarca começaria por destacar o trabalho desenvolvido pela instituição no apoio à população sénior do Conselho, abordando depois os projetos ainda por concretizar do Centro de Assistência Social de Tomar, para os quais garantiu o envolvimento da autarquia.
Estes projetos de crescimento que a instituição tem são projetos que, obviamente, vêm colmatar uma necessidade ainda no nosso Conselho e Conselhos à volta. São projetos que, obviamente, trabalharemos naquilo que pudermos em conjunto com a Câmara para que mais rapidamente eles possam ser implementados no terreno, para continuarem a oferecer aos nossos concidadãos uma oferta de qualidade e que respeito por aquilo que foi uma vida inteira de trabalho. E para finalizar, também nos dias que correm hoje, é importante falarmos na estabilidade do emprego. E por aquilo que foi percebido aqui, A estabilidade do emprego é uma constante nesta instituição. Porque só existindo estabilidade do emprego é que as pessoas podem projetar a sua vida. E por acaso, curiosamente, e até orientar a família e nos bater naquilo que é uma grande necessidade das sociedades ocidentais, que é a taxa de natalidade. E por acaso, hoje já aqui vi que, derivado, certamente, à estabilidade no emprego, também já estamos a ter frutos no nosso concelho e isso é louvável. Portanto, estabilidade de emprego, qualidade na prestação dos cuidados que são necessários a este tipo de população, mas, sobretudo, respeito por quem trabalhou a vida inteira. E é a altura da sociedade hoje devolver aquilo que os outros já deram em prol dela mesma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha foi palco na semana que passou para a apresentação da segunda edição do projeto Empreendedorismo na Escola, resultado do desenvolvimento de um conjunto de ideias produzidas num viveiro de empresas em ambiente escolar. Este ano o número de projetos duplicou e o desafio que se coloca agora é levar os 8 projetos idealizados para fora do meio escolar. Em declarações prestadas à ERT, Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, mostrou-se muito satisfeito com o desenrolar do projeto, que vai na sua segunda edição e a que o município se associou.
Este é um projeto que acarinhámos desde a primeira hora. São viveiros de empresas. Assistimos aqui em loco hoje à apresentação duplicar dos projetos que vinham anterior. Um projeto pioneiro que é a criar empresas na escola. Vê esta motivação, esta alegria dos jovens, as suas experiências, caldeando aqui também um bocado de ciência com comercialização, com atos de comércio, mas como autarcas, estou extremamente feliz por este evento e essencialmente pela envolvência de parcerias que fazemos, quer com o Tagus Vale, quer com o Nersan, quer com a escola, quer com o agrupamento, todos remamos para a criação de cidadãos íntegros, porque também aqui se falou muito em responsabilidade social e inclusão, ou seja, vão-se praticar atos de comércio, mas depois há um retorno também para a própria sociedade destes atos de comércio que são feitos pelos alunos. É muito importante que vamos formando cidadãos perfeitamente conscientes daquilo que é o mundo empresarial, daquilo que os espera lá fora, da sua organização, da sua matriz, e provavelmente com esta escola e com este empenho, no futuro teremos melhores cidadãos, cidadãos dedicados essencialmente a criar riqueza, que é isso que as empresas criam no seu dia-a-dia, e provavelmente um bem-estar para todos os cidadãos de Portugal.
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha tem vindo assim a dar a conhecer também estes projetos às empresas para que estas tomem conhecimento e consciência da sua importância e possam daí resultar novas apostas de desenvolvimento. Disso mesmo dava também conta Ana Santos, a coordenadora do Viveiro de Empresas em Ambiente Escolar.
O próximo passo é realmente entrar no mundo dos negócios lá fora. É mostrar aos empresários, e viu, por exemplo, o carro oferecido pelo Intermarché, é chamá-los até nós, até ao empreendedorismo, e dizer que há ideias muito válidas e que podem ser e devem ser executadas em parceria com o negócio local. Eles conseguem fazer coisas fantásticas. Por uma quantia módica, por 20 euros, conseguem ter um website totalmente criado, formado, qualquer pessoa que visite Vila Nova da Barquinha ficará certamente agradado. Volto a dizer que o concelho de Vila Nova da Barquinha é um concelho lindíssimo. Nós temos o melhor parque escolar a nível nacional que eu conheço e realmente orgulho-nos imenso. Eu sinto-me uma privilegiada em ser professora deste agrupamento, em ter estes alunos maravilhosos e fantásticos, em ter a equipa de professores que trabalha comigo e em ter um Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Freire, desde o primeiro momento diz presente. Isso para mim é motivo de orgulho e grande vontade para continuar. Força, determinação, coragem, empenho. Pensar que, como disse o diretor, e eu acredito nestas palavras, eles são o futuro. E nós temos o sucesso garantido neste concelho com estes jovens que no futuro certamente irão brilhar. Da minha parte, eles sabem que eu estou sempre cá. Tenho o meu telemóvel e não fazem disparates. O meu e-mail, a qualquer hora que me escrevam, muitas vezes já à meia-noite, mandam-me um e-mail e eu respondo de imediato. Sabem que eu estou sempre ligada a eles, porque sei que eles também estão ligados a mim. Eu acredito neles e acho que eles vão ter futuro neste concelho brilhante, que é o concelho de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar encerrou na sexta-feira mais uma semana da cooperação, tolerância, solidariedade e voluntariado. Foi com um espetáculo realizado no Cine Teatro e onde participaram músicos e grupos ligados ao agrupamento Nuno de Santa Maria numa iniciativa solidária em que as receitas reverteram para a Cáritas de Tomar. No final, houve lugar às intervenções habituais da diretora do agrupamento, Celeste Sousa, que agradeceu o envolvimento de todos os alunos na iniciativa. Célia Bonet, a presidente da Cáritas de Tomar, lembrou que a instituição apoia presentemente cerca de 600 pessoas que vivem em situação difícil no concelho, mais propriamente na área urbana, e o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que sublinhou a importância do trabalho em conjunto e das parcerias, mas também do trabalho voluntário. Presente também o padre Mário Duarte, que, recordando uma das intervenções musicais da noite, lembrou que é necessário buscar os valores que fazem a diferença.
Perante certas situações que nós vemos no mundo, nós não podemos cruzar os braços. Há tantas coisas que nos chocam, que nos provocam, e nós não podemos cruzar os braços. E então é preciso envolvermos-nos naquilo que verdadeiramente conta, na busca dos valores que fazem a diferença. Todos temos uma flor na mão. E como eu gostei de ouvir um de vós falar aqui da mãe, a sua mãe, a mãe que já cá não está, mas que afinal de contas é aquela que está mais presente. Não está fisicamente, está no coração. E nem sempre nós, os mais jovens, as crianças, os adolescentes, os jovens, sabem apreciar o papel da mãe. Às vezes só as consideramos quando elas já cá não estão. Às vezes só vemos os pais quando eles já cá não estão. Mas como é bom ver alguém verdadeiramente enamorado da própria mãe, como eu ouvi aqui hoje. Obrigado, Fernando, pelo testemunho. Fantástico. Obrigado pelos pensamentos, que certamente tocaram o coração, não só das mães que aqui estavam, mas também daqueles que são filhos, também dos pais.
Como referiu o padre Mário Duarte, foi tocante a atuação do Fernando, o jovem rapper Ferner KRT, tocou a todos quantos estiveram presentes no Cine Teatro. É com este momento que encerramos as notícias das 13. Voltamos às 15 horas. Uma boa tarde.
Eu queria dedicar este rap à minha mãe, pois ela não está aqui, mas eu sei que não está lá em cima a ver. Deste puto que a minha vida é complicada, deste puto que a minha vida é lixada. No início estava tudo bem, eu não tinha o meu pai, mas eu tinha a minha mãe. De repente, o que é que aconteceu? Só sei que aquela doença apareceu. Depois disso tudo mudou, porque a doença apareceu e aí te levou. Desde então não quer estar mais neste mundo. O que eu não faria para estar com ela apenas um segundo? Do seu sorriso, do seu abraço, eu tenho saudade. Às vezes acordo e penso, tudo isto não é verdade. E agora eu estou só. Se eu e tu fôssemos a corda, nós seríamos um nó. Não sei mesmo porque aconteceu. O nó estava bem dado, mas a corda se deu. E tu sabes que gosto muito de ti. Quando o nó se deu, foi quando te perdi. Tu já não, já não estás aqui, mas acredita que és o melhor que há em mim. Tu já não estás aqui, mas acredita que és o melhor que há em mim. Tu já não estás aqui, mas acredita que és o melhor que há em mim. Lembro-me de chegar a casa, de me chamares de formiga. Eras mais que uma mãe, eras a minha melhor amiga. Cuidaste de mim e não me abandonaste. A vida é dura, foste tu que me ensinaste. Enquanto mãe, cumpriste o teu papel. A vida é dura, neste caso foi cruel. A nossa relação era baseada em lealdade. Agora tu partiste e ficou a saudade. Porque o que estou a sentir é difícil de explicar. Não tive tempo a me despedir, nem tempo para me preparar. Porque eras mais que uma mãe, tu eras o meu mundo. Eu era um barco, assim que partiste eu fui ao fundo. Tenho saudades de te ver, vontade de abraçar. Mas acredita que para sempre vou-te amar.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.